fish.
Já ficaram para trás duas rodadas da Premier League e até agora o Liverpool tem 100% de aproveitamento. Vitória sobre o Leeds de Bielsa na primeira rodada e no último fim de semana vencemos o Chelsea de Lampard. Estamos aqui hoje para debater bastante essas vitórias do Liverpool e também para falar sobre as nossas expectativas para o confronto contra o Lincoln no meio de semana e na segunda o tão esperado duelo contra o Arsenal que promete pegar fogo. Hoje, com uma escalação um pouquinho diferente, substituirei o nosso querido Marco na apresentação desse podcast. Eu sou o Pedro Henrique, falo com vocês diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, e aproveito para apresentar o nosso convidado e colaborador da Liverpool FC Brasil, Caio Vitor.
Fala Pedro, fala Red. Prazer enorme estar falando com vocês, para a gente debater um pouco nesse podcast o jogo contra o Chelsea. Eu falo de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e vamos falar um pouco sobre o Liverpool, né? E a perspectiva para o próximo jogo contra o Arsenal.
Salve, salve, galera. Guilherme Ferreira aqui na voz, falo diretamente de Guarujá, Litoral Paulista. E eu só queria dizer que tá fácil demais ser um Red. O muro tá muito baixo, quem for rival e quiser pular para cá, pro lado de Anfield, esse é o momento. Iago Alcântara.
Thiago Alcântara. Caralho, foi bem, hein?
Fui bem?
Não, você é carioca, não foi bem.
Pô, me dá uma moral, Pedro.
Vamos lá. Tivemos Sadio Mané decidindo, Fabinho chamando atenção pela atuação na zaga, Thiago fazendo sua estreia e principalmente o Klopp levando a melhor mais uma vez sobre o Lampard e sobre o Chelsea. Algum de vocês foi surpreendido com o que vemos no Stamford Bridge no último fim de semana ou só eu já esperava essa vitória?
Eu, falando particularmente a minha opinião, eu não fiquei surpreso. Eu tinha até comentado na primeira rodada que eu estava um pouquinho negativo, um pouquinho pessimista contra o Leeds, por ser um time que já tem um histórico muito bom, né? Já está bem entrosado, já tem um trabalho mais consolidado. Já em relação ao Lampard, além de ser um time em formação, um técnico em formação, também estava com bastante desfalques. Então já esperava esse jogo, né? O Lampard nos duelos da última edição aí na reta final já tinha apresentado esse histórico, né? Essa tendência de contra-golpear, então já era esperado isso. E eu esperava, sinceramente, que fosse um placar até um pouquinho mais elástico. Mas conforme o Liverpool garantiu o placar ali de 2-0, ele preferiu se poupar e não correr tantos riscos.
Bom, eu estava confiante na vitória, mas é difícil você analisar a partida com a expulsão do Christensen nos acréscimos da primeira etapa. A gente passou 45 minutos jogando com um jogador a mais, jogamos bem, imprimimos o nosso ritmo, botamos o Chelsea contra a parede no segundo tempo, mas fica difícil a gente analisar tanto jogando com um jogador a mais durante 45 minutos. A gente conseguiu imprimir um ritmo bom, conseguimos botar o Chelsea em uma situação difícil e eu esperava a vitória que realmente veio, talvez até com um placarzinho um pouco maior, né? Já que estávamos jogando com um jogador a mais.
A gente vê que o Liverpool chegou num patamar invejável mesmo, como o Guilherme falou. Se a galera quiser pular pro lado de cá, é a hora. Quando a gente pega o Chelsea jogando fora de casa, jogando em Stamford Bridge, um Chelsea não é que era favorito, né? Mas era um Chelsea que eu acho que dos últimos anos talvez fosse o que mais poderia incomodar. E a gente vence, e a impressão que fica é que poderia ser por um placar maior. E assim, o Caio falou uma coisa que é importante sobre a expulsão do Christensen. É bom, é difícil da gente analisar por causa do jogador a mais que a gente tinha, mas é bom a gente olhar a postura que o time teve em campo, porque assim, O Liverpool, em momento algum, ele deixou de fazer seu jogo, ele ficou desconfortável na partida. Em momento algum, nós sofremos uma pressão, um perigo eminente de perder o jogo, nada disso, antes da expulsão e muito menos depois. Então, assim, a gente enxerga, pelo menos eu enxergo, que mesmo com a expulsão, mesmo sem a expulsão, o Liverpool venceria, assim como já dominava o jogo, né? Então, tem muita coisa pra gente olhar, principalmente a forma, a atitude dos jogadores.
Concordo plenamente. Durante os 45 minutos iniciais ali, foi um jogo de dominância do Liverpool, né? Como eu já falei. Assim, uhum. Não de dominância em questão de criação de oportunidades, mas de pressão. O Liverpool marcava alto, tentava propor o jogo e o Chelsea contra-golpear. Eu acho que um ponto interessante para falar, e não tem como não falar, é sobre o Fabinho na zaga, né? Alguns são a favor, outros contra. Muitos estão iludidos com essa atuação. Iludidos em que sentido? O cara é um jogador muito... Como é uma palavra? Até esqueci aqui agora. Polivalente. É um jogador muito polivalente, sabe jogar de lateral, sabe jogar de volante, sabe jogar de zagueiro. Mas em alguns momentos ele teve uma certa postura de volante. Ia dar o combate... Quase que ali na linha de meio campo, muitas vezes estava exposto, muito exposto, até pelo fato do Arnold subir bastante e o Keita ali pela direita não proteger tanto quanto o Rendo. Então acho que assim, tem alguns posicionamentos, algumas atitudes a serem corrigidas, mas o cara foi bem demais.
Cara, ele foi muito bem, mas é bom a gente... É bom a gente tomar o devido cuidado com essa atuação, né? Porque primeiro que o Chelsea tinha um jogador a menos e ficou comprometido o ataque do Liverpool. Mas como o Guilherme falou, ele jogou muito... Ele não precisou fazer a função de zagueiro todo o tempo, né? Então, por exemplo, ele teve 4 desarmes, 4 interceptações... Recuperou 12 posses, então ele teve tempo, foi o líder em passes completos, então assim, ele teve uma opção de jogo que talvez um zagueiro não teria, né? Então é importante a gente tomar cuidado nas avaliações do Fabinho aí, porque tem gente que já tá colocando ele como titular da zaga.
Eu sou fanzaço do Fabinho. É um baita meio campista, joga de volante, consegue jogar um pouco mais avançado, faz a zaga, em um previsto consegue jogar ela de lateral direito, já que fez a base toda, praticamente toda a carreira jogando de lateral direito. Baita jogador, sou fanzaço do Fabinho.
E o que falar do Alisson, né? Teve uma atuação excelente, totalmente seguro, ao contrário de algumas outras partidas, e assim, o delírio dos nossos colaboradores, do nosso querido Maurício Leandro, do próprio Caio Vitor, que cornetaram ele um tanto, pegou o pênalti do Jorginho, salvou algumas outras oportunidades, foi muito bem o Alisson, né?
Com certeza, só para deixar aqui registrado, com a bola rolando, né? O Jorginho tem 22 pênaltis batidos e somente um perdido, com a bola rolando. Então, Alisson conseguiu esse feito, quem diria, né? Pegar o pênalti de um cara que é exime cobrador, um cara que é especialista nesse quesito, e depois de ser tão cornetado, eu acho que foi importante, tanto em relação ao clean sheet, né? Que a defesa do Liverpool estava precisando disso, e o próprio Alisson também estava precisando dessa confiança. Ele vinha recebendo algumas críticas, até o próprio Carragher comentou no Twitter, sim, comentou ali na TV um pouco antes, que tudo que estava indo no gol estava entrando, que ele não estava naquele nível, que é completamente normal, né? O jogador vive de altos e baixos, mas eu tenho certeza que daqui para a sequência a tendência é só melhorar.
Sim, assim, só para não ficar uma coisa um pouco mal explicada, eu critiquei um pouco o Alisson realmente pelas penalidades, mas ele nunca foi um grande pegador de pênalti, ok?
E eu sou obrigado a falar aqui que eu tentei pedir ele para não criticar o Alisson. É lindo, o Alisson é o melhor goleiro do mundo e é totalmente defensável em todos os quesitos. Então, assim, eu pedi para ele não fazer os textos que ele fez, eu pedi para ele não cornetar, mas foi mais forte que ele.
O Alisson, assim, nunca foi um grande pegador de pênalti, desde a época do Internacional, tá? Até os preparadores de goleiro do Inter, na época da base, já falaram que ele não era um grande pegador de pênalti. E não que seja um problema não ser um grande pegador de pênalti, mas faz diferença, né? E eu tinha até falado, ele é muito, muito amigo do Taffarel, que, pô, foi um baita pegador de pênalti, monstruoso, pra pegar umas dicas, uns treinamentos pessoais, e graças a Deus e o trabalho dele, ele conseguiu pegar o pênalti de Jorginho, que foi até bem batido, tá? Esperou bastante pra ir na bola e fez um, pô, excepcional defesa.
Cara, foi um pênalti bem batido mesmo, porque ele teve que ter toda uma envergadura para ir buscar, sim, aquela bola. Foi bem bonito, foi bem top o Alisson. E assim, tava precisando realmente de uma confiança, né? Assim, eu vi muita gente fazendo diversas críticas, mas eu acho que o principal que talvez o pessoal tenha falado pouco é sobre realmente a confiança. Eu senti o Alisson, ele muito... afobado, às vezes acabava desconcentrando ele, comparando com outras partidas que a gente viu, que era um Alisson muito diferente. Mas assim, eu acho que aos poucos a gente vai chegando no ideal, no ritmo ideal, aquela entre a ressaca de título, a perca da invencibilidade contra o Watford na temporada passada, são coisas que foram tirando o Liverpool um pouquinho do trilho. E aos poucos a gente vai chegando novamente.
Além desses tópicos abordados aí, também teve um pouquinho do Salah on fire, né? Apesar de não ter, sim, marcado nenhum gol, não ter dado assistência, participou ali ativamente do primeiro gol. E foi uma belíssima bola para o Firmino.
Seja o melhor. Talvez o Salah tenha sido o melhor jogador das duas rodadas, né? Olhando as duas rodadas.
Só para não deixar passar esse tema Salah, assim, o Salah nessas duas rodadas. Ele finalizou 22 vezes. Ele finalizou, caraca, mais que todos os times que jogaram nas duas rodadas. Todos os times. O primeiro time que mais finalizou, se eu não me engano, foi o Tottenham, tá? Mas eu vou confirmar essa informação, com 16. Ele finalizou muito. E ele tem jogado. Ele jogou bem a primeira partida, muito bem, né? O hat-trick. Jogou bem também contra o Chelsea. Não apareceu tanto, mas ele jogou bem. Tava na tabela com o Firmino no lance do primeiro gol do Mané.
Sim, e o Firmino que estava sendo muito criticado, né? E assim, sim, eu não acho que ele tenha atingido um nível tão alto quanto eu já vi do Firmino. Eu critico, não é que eu critico, mas eu cobro dele algo ainda melhor, porque eu sei que ele pode mostrar um futebol melhor. E talvez ontem a gente tenha começado a ver um pouco mais daquele Firmino que a gente está acostumado, né? Ontem não, no último final de semana a gente tenha visto um pouco mais do Firmino que a gente está acostumado. Que foi um cara, assim, por mais que ele não apareceu tanto, mas ele fez um serviço importante no ataque do Liverpool. Eu volto a dizer, é bom a gente se atentar a isso. O Firmino faz um serviço muito importante para esse ataque.
E eu acho que isso aí ficou um pouquinho para o segundo bloco, mas ele melhorou bastante no segundo tempo, principalmente por ter um jogador a mais, né? O Liverpool tem um jogador a mais com a expulsão, uhum, do Christensen, mas também muito pela presença do Thiago, que também tira um pouquinho dessa Firmino dependência. É um, sim, jogador que tem uma criatividade, consegue quebrar linhas, e o Firmino não fica assim tão, como posso dizer, tão ocupado com tantas funções, que ele fica responsável pela criação de jogadas, fica responsável por marcar, por voltar, enfim, ele acaba tendo muitas funções e não consegue desempenhar tão bem. E além, cara, de, ao meu ver, está um pouquinho abaixo fisicamente.
E cara, que jogador o Thiago, hein? Parece que veste a camisa do Liverpool há pelo menos uns 5, 6 anos. Caiu como uma luva nesse time do Liverpool.
Eu sou suspeito pra falar que o Thiago, pra mim, é o futebol em puro estado de graça. Ele acompanha todo o talento do futebol brasileiro. E ainda a noção tática, o toque refinado na bola dos europeus, de um cara que foi trabalhado nas canteiras do Barcelona. Sou muito fã do Thiago. Como o Guilherme falou... Ele vai conseguir fazer o Firmino até não ser tão necessário assim, entre aspas, fazer o Firmino ficar um pouco menos sobrecarregado na armação e na movimentação desse time, porque o Thiago joga muita bola, foi um grande achado do Klopp, mais um, fantástico, fantástico.
Eu achei curioso que ele entrou como 6, né? Quando eu vi ele aquecendo, achei que ele fosse entrar na vaga do Keita e jogar mais adiantado, mas não, ele tomou a vaga do Rendo, que vem de lesão. e jogou como 6, distribuiu muito bem. E o que me chamou atenção também, além da distribuição, óbvio que ele tem uma qualidade notória, e isso ninguém duvida, foi o encaixe dele em alguns momentos de pressão. Teve até um momento que ele roubou a bola do Kanté ali na lateral, e o Milner pegou, deu um tapa nele, deu uma motivada, teve uns momentos que ele ficava gritando pro Robo pressionar. Então assim, tu vê que ele já entrou na energia do clube. O cara chegou, foi apresentado na sexta, treinou no sábado, no domingo, parecia que estava jogando com o Liverpool há 5 anos. Bizarro.
Sim. É a importância do jogador classe mundial que a gente sempre fala, né? O Thiago, ele é craque, o Thiago ele tem uma leitura de jogo muito diferente dos demais. E assim, eu acredito até que eu vou naquela linha do Klopp, eu não sei se vocês viram na entrevista coletiva dele, ele falou que assim, o Thiago talvez tenha marcado e tenha defendido num ritmo ainda abaixo do que o Liverpool quer. Então assim, o Klopp meio que quis dizer que por jogar em outra liga, ele marcava de uma forma diferente do Premier League, diferente do que o Liverpool joga. Então assim, eu consegui enxergar uma deficiência na recomposição dele. Inclusive ele fez um pênalti bobo que consagrou o Alisson e tal, mas assim, nada que...
Pênalti bem mandrake esse, viu? Só pra deixar
bem mandrake, mas nada que comprometa a estada dele aqui. Inclusive eu acho que ele vai jogar um pouco mais avançado do que a gente viu no último semana. Eu acho que ele acabou estreando devido às circunstâncias, né? Talvez ele não teria estreado, tido 45 minutos para jogar se o Christensen não tivesse sido expulso. E é importante a gente falar também, né? O Thiago já chegou quebrando recordes, foram 75 passes, o máximo registrado na Premier League para um jogador que atuou 45 minutos ou menos. Então, assim, vocês podem preparar o coração, porque esse cara vai dar alegria demais para a gente, cara. É isso. E agora, já puxando aqui para finalizar esse bloco, a gente não poderia deixar de falar de um certo negro maravilhoso que existe aí no Liverpool. Sadio Mané, 2 gols. O primeiro, um golaço de cabeça. O segundo, oportunismo total para acompanhar a jogada até o final e acabar aproveitando a falha do Kepa. O que vocês falam desse cara, cara? Eu não tenho adjetivos para elogiar Sadio Mané.
Cara, se eu tivesse que falar alguma coisa assim, bem curto, bem breve, eu diria que o Kleber Machado tá muito orgulhoso da atuação do Mané. O cara jogou demais, vai causar pesadelos ali no Reece James, no Christensen, no Kepa. Rapaziada, vai dormir com medo desse negro maravilhoso. Que jogador. Cara, como eu já falei lá no Facebook, é o atacante mais completo atualmente.
E assim...
Cara... Não, vai lá, Pedro, vai lá, Pedro.
Não, vai você.
O Mané, né, cara, é difícil você falar do Mané e não lembrar até de quando ele veio, porque ele não deixou dúvidas. Ele já chegou mandando no Liverpool. Ele já chegou com uma temporada fantástica em 2017, sendo junto com o Felipe Coutinho, e ele só continua nesse ritmo e aumentando e sendo artilheiro de Premier League. É um jogador que, putz, é um cara que vai ser, já é, mas é definitivamente um cara que vai ser uma lenda no Liverpool, vai ser lembrado por anos e anos e anos.
E falando em lenda, cara, talvez a gente não meça a proporção que tem o Sadio Mané no Liverpool. Mas sim, talvez esse dado estatístico aqui nos ajude a dimensionar, nem que seja um pouquinho. Porque eu tenho certeza que quando ele sair do Liverpool, então parar de jogar, alguma coisa nesse sentido, aí a gente vai reconhecer o Sadio Mané. Com os 2 gols, ele entrou no top 20 de maiores artilheiros da história do Liverpool, que é um grupo seleto. E ele ultrapassou nada mais, nada menos que Luis Suárez, que é ídolo de uma geração inteira aí. Chegou a 83 gols, Luis Suárez, Luizito ficou com 82. Então, assim, Sadio Mané ultrapassou o Luis Suárez nos maiores artilheiros da história do Liverpool. E a gente talvez não tenha dado o devido valor para esse cara. Então, assim, vamos prestar atenção um pouco mais no futebol do Mané, vamos engrandecer esse cara que merece muito.
Vale,
Thiago Jota chegaram, 20 milhões de libras em um, 41 milhões de libras em outro, e fizeram a alegria dos torcedores do Liverpool. Para vocês aí, galera, vocês acham que essas contratações colocam o Liverpool em outro patamar?
Eu tenho plena satisfação e concordo plenamente que o Liverpool está em outro patamar com essas duas contratações. Ao meu ver, só para não deixar meu lado corneteiro e pidão, ainda está faltando um zagueiro, mas assim, superou muito minhas expectativas. Achei que talvez nem o próprio Thiago fosse ser contratado. E dão muitas opções, né? Como a gente já viu no domingo, com o Thiago em campo ou com a oportunidade dele jogar ali no meio, pode ser que o Fabinho tape um buraco na zaga. Não prefiro ele ali, como já falei, mas enfim, pode ser também. Acredito, inclusive, que ele vá ser utilizado em outra função no meio campo. Acredito que ele seja mais utilizado mais à frente, mais próximo dos atacantes. Mas em devidas ocasiões, dependendo, agora a gente tem três camisas 6, né? O Fabinho, o Rendo e o próprio Thiago. Já com o Diogo Jota, putz, cara, eu dou graças a Deus. Meu Deus, eu nem sou um cara muito religioso, agradecer a Deus demais, porque assim, não aguentava mais ver Ox e Origi jogando pelas pontas. Também é um cara que também pode fazer, eventualmente, a função do Firmino. Inclusive, agradecer lá o... Esqueci o nome do rapaz lá da Black Wolves Brasil, que fez um vídeo falando
Bruno
um pouquinho
Ricardo.
Sobre... Bruno Ricardo. Agradecer o Bruno Ricardo, que ele fez um vídeo apresentando um pouquinho de Diogo Jota pra gente que não acompanha tanto o português, mas enfim, dá bastante oportunidade, bastante profundidade para esse elenco. Tenho certeza que agora a gente tem condições plenas de disputar pelo menos as duas competições.
Inclusive, eu convido a galera a curtir a página dos caras, BlackWolves_BR, seja no Twitter, no Facebook e tal. Eles fizeram um videozinho bem legal, o Bruno Ricardo fez, que é o administrador do Facebook, falando sobre o Jota, explicando um pouquinho o que é o jogador, o que a gente pode esperar. Então, o vídeo tá disponível no nosso perfil lá no Twitter. E também mais informações do Wolves e do Jota e de qualquer coisa nesse sentido, você encontra lá na página dos caras, seguem eles lá, porque o trabalho deles é muito bom. Mas ainda
Pedrão,
sobre o Jota, Caio, o que você acha sobre essas duas contratações? Você acha que a gente está em outro patamar com esses dois reforços?
Como diria Bruno Henrique, o mago da fala e da descrição numa entrevista, a gente está em outro patamar, cara. O elenco já era bom, tá? Nada espetacular, assim, falando do elenco. É claro que o time titular é ótimo. O elenco era bom, precisava de alguns reforços. O Thiago vem para ser titular, até para falar que o Gini já é banco, já tô descartando o Gini e o Ronaldo, ele vai ser banco. E o Jota é um jogador que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito dele. Preferencialmente joga pela esquerda, tá? Joga ali na posição que o Mané joga, seria um substituto pro Mané, mas também faz o lado direito, ou seja, tanto para a reserva do Mané ou do Salah. Acho que aí ele já não tem bola para disputar vaga, mas vai ser um baita reserva. Só o valor que eu achei um pouco salgado, cara. 41 milhões de libras, a gente sabe que o mercado tá inflacionado, Covid, uma transferência nacional assim, de time inglês para time inglês, é mais caro, a gente sabe, mas 41 milhões de libras num jogador que, assim, era reserva, foi mais reserva que titular no Wolverhampton, apesar de ser muito bom, e o time do Wolverhampton também é muito qualificado, eu achei um pouco salgado, cara. Eu sou corneteiro, né, mano? Eu sou corneteiro, porque num contrato eu reclamo, contrato eu reclamo também, mas eu achei um pouco salgado.
Vale lembrar que um pouquinho desse sal nessa contratação foi por conta da forma como foi parcelado, né? Que foi um verdadeiro carnê da Casas Bahia. O Liverpool vai pagar cerca de somente 10% nesse primeiro ano e o restante vai ficar parcelado. Inclusive, agradecer aqui imensamente a existência do homem mais perfeito do mundo, também conhecido como Michael Edwards, que também fez o mesmo esquema na contratação do Thiago, né? Ele foi contratado por 20 milhões de libras, sendo 5 milhões de libras no primeiro ano, e os outros 15 diluídos nos outros 3 anos de contrato, totalizando 4 anos de contrato. Então, assim, talvez se o Liverpool pagasse, talvez não, com certeza se o Liverpool pagasse esse valor à vista, não seria 41 milhões de libras no Jota, podendo chegar a 45 com o Zé Jones. Seria algo em torno de 35 milhões, pelo que eu vi a galera falando. Mas, ainda assim, talvez alguns ainda achem que seja um valor muito alto, mas como a gente falou, é um cara que se encaixa na filosofia, tem somente 23 anos, participou diretamente de 22 gols na última temporada pelo Wolverhampton, isso porque ele não jogou todos, como o próprio Caio falou. Então é só acreditar aí no Klopp, porque com certeza se a FSG abriu o bolso, de certa maneira, né? Não é à vista, mas é porque o Klopp e a diretoria os convenceu. Então eu espero bastante dessas duas contratações.
Cara, só para não deixar passar,
vai lá.
É, para falar que o Cornet tem um pouco valor, mas eu amo o Klopp, amo o Edwards, amo o John Henry e amo a Linda também, que é a esposa dele. Eu amo todo mundo nessa diretoria, todo mundo que envolve o livro, é isso.
Cara, eu tenho duas coisas para falar aqui que eu não poderia deixar de falar. A primeira delas é assim, eu convoco a todo mundo a fazer uma oração, fazer uma reza, uma prece pro Edwards e pro Klopp, porque assim, vocês já notaram a importância desse cara, cara? A gente contratou Thiago Alcântara, campeão da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, titular da seleção da Espanha, e vai pagar só 5 milhões no primeiro ano. A gente contratou Diogo Jota, talvez a peça que a gente mais precisava para o banco de reservas, e a gente vai pagar só 4 milhões. Nos dois, cara, a gente vai pagar 9 milhões de libras ao final dessa janela. Então, assim, vocês têm que agradecer, têm que fazer oração, vocês têm que endeusar, vocês têm que fazer tudo com Edwards e Klopp. Porque os dois, assim, nasceram um para o outro e nasceram para o Liverpool. Outra coisa que eu quero falar aqui é que quem me acompanha, principalmente no Instagram, sabe que a gente, que eu sempre falei, se a gente contratar um lateral esquerdo, contratar um meio campo e um atacante, todos para acrescentar no nosso time, no caso do Thiago ele veio para ser titular, mas um dos nossos titulares vão ficar na reserva, então vai qualificar o banco. Se a gente contratar essas três peças, e eu incluo também um zagueiro que falta ainda chegar, o Liverpool ia ficar imparável. Então, assim, quando eu falo de expectativa, a minha são as maiores possíveis, cara. Eu já passei a acreditar que vai vir Champions League e Premier League esse ano. Se bobear, a gente ganha até as Copas também. Ninguém segura, não.
Tem esse potencial, cara. E um tópico aqui que eu encontrei uma estatística que eu achei bastante importante. Eu não lembro se foi você ou Pedro, ou se foi o nosso querido Gustavo Sarr, que postou no Twitter logo quando o Thiago foi contratado, que a galera podia esperar o melhor dele, mas que ele não era um jogador de muitos números que chamem tanta atenção. Números
foi
diretos
eu,
sem participação de gol. Foi você?
Uhum.
Que ele é um cara de não dar tanto, não participar tanto de gol, assim, diretamente. Não fazer tantos gols, não dar tantas assistências.
O que eu disse foi assim, que a gente precisa ter um cuidado na contratação do Thiago, porque ele é um jogador que domina o meio campo, é um jogador totalmente posicional, é um cara que muitas vezes ele atua de forma silenciosa. Então assim, ele não é aquele cara que vai terminar a temporada com trocentas assistências, com dois dígitos de gols pelo menos, não vai. Então assim, a gente tem que tomar cuidado e tem que enxergar bem o papel que esse cara vai cumprir no Liverpool, porque se você não parar para olhar, você vai achar que ele não está contribuindo tanto.
Com certeza, e já no domingo deu pra gente ver um pouquinho disso aí, né? É um cara que vai sempre procurar aquele passe mais vertical, não vai dar aquele passe mais tocar pro lado, ele vai tentar enfiar a bola, já para deixar o companheiro em questão de se projetar pro ataque, e talvez seja essa estatística justifique esse teu argumento. Achei aqui uma estatística do OptaJoe, que foi de 18 de março, que fala sobre os jogadores que mais dão passe para o jogador que dá assistência. Ou seja,
sim,
é justamente isso aí. Ele vai dar o passe para o cara se projetar, para o cara dar assistência. No caso, ele estava empatado aí nessa altura do campeonato, na era pré-Covid, aí, com 8 passes, juntamente com o Brandt, o Busquets, o Sancho e, adivinha quem? Arnold. O Arnold tanto domina as assistências como as pré-assistências. Então o Thiago vai ser justamente esse cara aí. Quem está esperando muito gol, muita assistência, vai ficar um pouquinho decepcionado, mas o cara é cracaço. Inclusive, tô falando demais, tô um pouquinho empolgado, mas só queria terminar aqui meu raciocínio, foi mal, Caio, e falar que
não,
o Thiago Alcântara, além da qualidade e tudo mais, foi a contratação da FSG. Por quê? Foi o cara que mais veio, pronto pro futebol, tanto o Alisson, quanto o Van Dijk, quanto o Sadio Mané, Salah, todas as nossas contratações vieram com muito a evoluir, não tinham alcançado o seu auge, diferente do Alcântara, e todos eles vieram circundados com bastante dúvida. O Van Dijk, muitos questionando o valor, o próprio Alisson, que também inclusive era muito cornetado aqui no Brasil, Mané e Salah que não eram realidade, e o Alcântara, depois de comer a bola ali na reta final da Champions League, todo mundo já sabe do que ele é capaz. Então, assim, foi a contratação para resgatar o orgulho de ser um Red, que outrora a gente perdia muitos jogadores, e agora a gente contrata um dos melhores meias do mundo e atual campeão da Champions.
Só para agregar rapidinho ao pensamento do Guilherme, Pedro, rapidinho, eu sei que a gente já está em cima da hora, mas eu estou muito, muito intrigado para saber como que Klopp vai usar o Thiago, tá? Porque do jeito que ele entrou na vaga do Henderson, como o cara que faz a saída de bola, foi bem tranquilo porque o Fabinho estava na zaga. Mas como ele vai ser usado? Na saída de bola ou um pouco mais avançado? Faz um bom tempo que o Thiago está jogando bem, jogava no Bayern, fazendo essa saída de bola, vindo buscar a bola com os zagueiros. E essa função é do Fabinho no Liverpool. Então, o Klopp vai usar o Thiago fazendo essa função e empurrando o Fabinho um pouco mais para frente, para jogar ao lado do Henderson, provavelmente. Ou ele vai jogar o Thiago mais para frente e deixar o Fabinho onde ele sente mais à vontade fazendo a saída de bola. Vai ser bem interessante também a gente notar o que o Klopp vai fazer com o esquema de jogo, porque o Wijnaldum e o Thiago são jogadores bem, bem diferentes.
Eu costumo dizer que o Thiago ele veio para revolucionar o Liverpool e para dar uma opção a mais ao Klopp. Então é uma pergunta que a gente não consegue resolver, mas uma coisa eu sei, o Thiago vai mudar o jeito de jogar do Liverpool e vai mudar para melhor. E vamos para o último bloco, o bloco dos palpites. Nós sabemos que quinta-feira o Liverpool enfrenta o Lincoln City pela Copa da Liga. E na segunda, a bola rola no Clássico contra o Arsenal de Mikel Arteta, que o jogo que promete e que vai dar o que falar. Eu pergunto a vocês, o que vocês esperam desses dois jogos e qual o palpite de vocês? Começando por ti, Guilherme.
Cara, para esse jogo de quinta-feira eu espero que o Klopp poupe vários atletas e estou curioso para saber como é que vai ser a zaga, né? O Matip está de fora por pelo menos um mês aí, talvez suba, talvez diminua esse prazo, mas o Gomes, o Klopp falou que era uma lesão a curto prazo, talvez ele já esteja apto agora para quinta-feira. Será que ele vai utilizar o Cometil? Foi muito bem na pré-temporada, tem somente 17 anos, tem a questão de ver como é que o Minamino vai jogar, mas enfim, acredito em uma equipe quase que totalmente alternativa, ou talvez totalmente alternativa, e vou chutar um 3-0. Já para o jogo de segunda-feira contra o Arsenal, como sempre vem ocorrendo, é um jogo bastante corrido, também o Arteta é um cara que propõe bastante o jogo, e como a gente vem, até com exceção dos últimos dois jogos contra o Arsenal, vencendo eles bastante, eles enfrentam bastante dificuldade contra os times do Big Six, vou chutar um 3-1, a gente sempre vai tomar aquele golzinho do Aubameyang, né? De praxe.
Pedrão, sobre o jogo do Lincoln contra o Lincoln City, vou falar uma coisa aqui. Eu posso ser até um pouco atacado, mas eu vou falar. Eu não me surpreenderia se o Liverpool for eliminado já da Copa da Liga, ok? Não é um jogo fácil. O Klopp deve poupar praticamente todo o time, deve entrar com o Sub-23, com o Cometil, o Sepp Vandenberg. O Adrian deve ir pro gol, realmente. Jones, Elliot, vai ser um sub-20, sub-23. Eu não ficaria surpreso de uma eliminação, não, tá? Mas eu vou chutar um 2-0. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse jogo aí. A gente sabe que o Klopp não valoriza tanto as Copas Nacionais. Então, pode ser um jogo perigoso. Contra o Arsenal, na segunda-feira, cara, o time do Arsenal é um bom time, bem treinado. O Arteta é um baita técnico, tá? Eu acho que vai provar isso nessa temporada. Vai ser bem mais difícil do que foi o jogo contra o Chelsea. Mas a gente é mais time. O Liverpool é mais pronto, mais preparado. Vai ser um jogo difícil, tá? Vai ser um jogo difícil. O time do Arsenal, eu gosto muito do estilo de jogo do Arsenal. E vou apostar num placar bailarino aí, 4-3.
E para encerrar as minhas considerações aqui, eu acho que eu vou com o Caio nessa. Acho que o Lincoln vai ser um jogo complicado e eu também não me surpreenderia se a gente fosse eliminado nessa Copa, principalmente pelo Klopp. não dar o devido valor, na verdade não é não dar o devido valor, né? É não valorizar essa Copa que não tem valor nenhum. E também pela situação que o Liverpool vive de pandemia, de pós-pandemia, a situação da pré-temporada ter sido curta. Então, assim, eu tô ansioso para ver determinados jogadores como o Elliot. Eu quero ver o Cometil também jogando um joguinho mais um pouco diferente. Eu não sei se o time, se o Tsimikas vai ter condição. Mas, assim, eu tô esperando um 2-1 daquele choradinho pro Liverpool. E já contra o Arsenal, eu espero o placar bailarino. Eu acho que o Arsenal vai surpreender essa temporada. Mas o Liverpool, ele tá bem com a mentalidade boa, tá bem encaminhado. E eu acho que essas 5 primeiras rodadas, que não foram tão fáceis pro Liverpool, a gente vai sair com todos os pontos e vai se provar e se colocar na briga pelo título, porque a gente sabe que o início é importante. Então, assim, eu tô apostando num 3-2 e vamos ter hat-trick do Salah, se Deus permitir.
Inclusive, só para terminar aqui, vale a menção que o Firmino adora fazer gol em Gunner, dá muita assistência, atua bem. Talvez ele ressuscite aí da tumba e acabe com os Gunners aí.
É um bom jogo para isso, né? Mas é isso, galera, por hoje é só. Muito obrigado por estarem com a gente aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nos acompanhem nas redes sociais, no Facebook e no Twitter como LiveFCBR e agora no Instagram como LiveFC Brasil. Também temos nosso site nuncacaminharasozinho.com e semanalmente com os episódios aqui no podcast. Muito obrigado e lembre-se, vocês nunca caminharão sozinhos.